Fique por dentro da lei. Entrevistas e comentários sobre leis e projetos em discussão no Congresso Nacional.
Senador, o senhor poderia explicar os principais pontos desta lei?
Olha, a lei é simples, uma lei que já foi adotada e está sendo adotada em países como Canadá, como a Índia, como o México, as ações afirmativas dos Estados Unidos, enfim, inúmeros países do mundo já adotam esse sistema para dar oportunidade a quem não tem oportunidade, devido principalmente à sua situação social, principalmente da classe média para baixo, chamados mais pobres, né? O que diz a lei? A lei diz que 50% das vagas nas universidades federais serão destinadas a alunos de escolas públicas.
Ah, então não é... Desculpe interromper, senador. Então não é mais um sistema de cotas só para negros ou afrodescendentes.
É social e também tem a questão da discriminação racial. Ela é muito mais social do que racial. Por que isso? 90% da juventude brasileira faz seu ensino básico em escolas públicas. 10% faz o ensino na escola privada. O que acontecia? Havia uma inversão desses valores. Quem estava na escola privada acabava indo para a escola pública, para a universidade pública, né? E quem estava na escola pública tinha que ir para, são os mais pobres, ir para a universidade privada. Agora, assim mesmo, 50% das vagas da Universidade Federal Pública serão destinadas para alunos de escolas privadas, onde estudam 10% da população brasileira. Os outros 50% serão destinados para alunos de escolas públicas, onde estudam 90% da juventude brasileira. Bom, feito esse primeiro critério, vem o segundo critério. Desses 50% das escolas públicas, somente das escolas públicas, 25 serão destinados para negros, índios, e aí, se não tiver o de acordo com o IBGE, se ultrapassar o número percentual de negros de cada estado, por exemplo, na região sul, não chega a 16% o número de negros de cada estado. Então, eles terão direito somente a 16%, 1% em tese, digamos, seria para os índios, e aí vem de novo a cota social. Por isso que eu digo que o sistema de cota adotado no Brasil, ele é muito mais social do que racial, mas tem também o corte para atender negros e índios.
Pois não. Senador, é evidente que tem resistências na sociedade quanto ao sistema de cotas. O que o senhor teria para dizer a esses segmentos?
Na verdade, quem resiste não quer que alunos de escola pública, sejam brancos, sejam negros, sejam índios, sejam pobres, tenham acesso à universidade federal gratuita. Eles querem que todas as vagas fiquem à disposição, principalmente das escolas privadas. Esse é o grande debate, a questão de fundo é essa. Então eles alegam a questão racial, ou a questão de índio, ou a questão de pobre, mas no fundo, o que eles não gostariam é que nós destinássemos 50% das vagas da Universidade Federal para filhos de pobres, que essa é a grande questão. Como nós conseguimos, por unanimidade do Supremo Tribunal Federal, reconhecer que é constitucional esse sistema, inclusive já com o ProUni, né, e com as ações afirmativas, como na Câmara e no Senado, foi aprovado praticamente por unanimidade. No Senado teve só um votinho contra, né? Eu me lembro que eu fiz a defesa na tribuna e depois, na hora da votação, só teve um senador que votou contra, foi o mesmo que defendeu, e é legítimo, tem outro ponto de vista, né? Não estou nem criticando ele. Mas então, uma matéria que a sociedade organizada reconhece que é justo, ainda tem um setor, digamos, mais atrasado, que só pensa no seu bem-estar. E nós temos outra visão, de fazer o bem não interessando a quem. O debate só é esse. Eu não queria que alunos de escolas públicas tivessem uma cota na federal, que diminui a excelência. Então, nos Estados Unidos, diminuiu a excelência dos formandos. No Canadá, diminuiu. No México, diminuiu. Na Finlândia, diminuiu. Na Índia, diminuiu. Não diminuiu. é apenas argumentos que não se sustentam a meia hora de debate. Então é uma questão de justiça, até porque no Brasil tudo é assim, né? Eu me lembro, desculpe misturar as coisas, mas tem lógica de ser, quando eu dizia que a Previdência era viável, eu dizia para mim que era loucura, só faltava me matar. Hoje estamos abrindo mão dos 20% da arrecadação sobre a folha da Previdência, e os mesmos que diziam que a Previdência era falida, agora defendem que pode desonerar mesmo, que não vai ter problema nenhum.
Pois é, senador, e se quisermos voltar um pouco mais, tinha a lei do divórcio, né, que diziam que ia ser o fim da família brasileira, né?
O divórcio, me lembro, voltando um pouco mais ainda lá atrás, nós tínhamos a política de cota chamada lei do boi, que filho de fazendeiro, como vinha do campo, ele tinha um percentual de vaga das universidades públicas para eles. E ninguém questionava. Você lembrou bem o divórcio. Até pouco tempo, falar em divórcio, nossa, diz que era o fim do mundo, era o pecado original. E hoje todo mundo vive tranquilamente. A mudança faz que hajam questionamentos. Eu, como defendi em plenário, já venho trabalhando nesse tema há mais de 20 anos... Quando eu aprovei o Estatuto da Igualdade Racial, já estava lá a política de cotas, né? O presidente Sarney me tinha apresentado um projeto. Então eu acabei nesse período, que agora dialogando com você, até me incomodando um pouco com aqueles setores sectários. Mas eu estou convicto que nós estamos certo. Vai ser uma verdadeira revolução na educação no Brasil, tu permitir que alunos de escolas públicas tenham um percentual de vaga nas universidades públicas.
Senador, essa é chamada uma ação afirmativa, né?
Exatamente.
Uma ação que
são as ações afirmativas que permitem que aqueles que são discriminados tenham espaços para mostrar toda a sua capacidade, toda a sua capacidade. E tem dado certo, os alunos que têm essa oportunidade nas universidades, eles têm mostrado que a média deles acaba sendo igual ou até maior do que nos alunos não cotistas.
É,
claro, tem alguns que desistem por quê? Porque não pode nem pagar o ônibus, não pode comprar os livros, né? Não pode pagar a alimentação, calcula, esse nunca poderia sonhar em fazer uma universidade. Mas nesse caso, nós temos que discutir aí a chamada Bolsa Permanência, que é um outro debate que nós estamos enfrentando, e eu já apresentei o projeto e ele está aí no Senado tramitando.
A verdade,
senador, ela é relatora.
A verdade, senador, é que os presídios têm como maior número as pessoas negras ou pardas. E a universidade, as pessoas brancas. Então tem algo de errado aí, né?
Algo de errado. Alguém já disse, eu quero só repetir a frase conhecida, infelizmente, é fato, é real, não digo isso com alegria, a pobreza tem cor no Brasil, a pobreza tem a cor preta, né?
É verdade.
Grande parte dos pobres no Brasil, 90% são negros. É só você ver a realidade das favelas, presídio também é um exemplo típico, e mesmo, como você disse, mesmo olhar para dentro das universidades, para você vai ver, olhe para dentro das universidades, você não vai acabar vendo que em cada universidade você encontra aí, em cada sala de aula, 2, 3 no máximo negros, o resto todos são brancos. Eu me lembro que veio um professor recentemente dar aula aqui no Brasil, e ele, chegando na universidade, disse: mas onde é que estão os negros? Se 51% da população brasileira é negra, que dele, que eu não estou vendo nenhum aqui nessa sala. Esse é um fato real, algo estava errado, e um dia o Brasil vai ter que enfrentar esse debate. E tem que fazer o debate de forma elegante, não desrespeitosa, não agressiva, inclusive com quem pensa diferente. Eu tenho respeitado e cuido muito nas palavras, que com o tempo eles vão ver que ele estava errado e que está se fazendo apenas uma questão de distribuição de oportunidades na universidade para aqueles que nunca tiveram oportunidade.
Senador, quanto tempo o senhor acha que isso
vai
levar?
Olha, o número, só para ter uma ideia assim, básica, assim, eu acho que é mais, mas dá para dizer já que no primeiro ano nós vamos mais que dobrar. No primeiro ano nós vamos dobrar o número de negros e pobres da universidade, em relação ao que tem hoje. E como ela tem 4 anos para ser aplicada, dá para dizer que ela vai multiplicar por 4, no mínimo, o número de pobres, negros e índios na universidade. E achamos que o resultado mesmo que nós queremos é daqui 10 anos, quando a gente for revisar a lei, que está escrito lá, que está sendo revisado, a gente, quem sabe, possa até dizer, olha, não precisamos mais da política de cota, porque há um equilíbrio já na formação de doutores, de enfim, quando eu digo doutor, eu me lembro na médico, né? De médico, arquiteto, de engenheiro, enfim, de todas as áreas. Senão, a lei pode ser renovada por mais 5, 10 anos. Mas eu tenho muita esperança que aqui no Brasil, com essa metodologia, e se nós conseguirmos também aprovar a chamada Bolsa Permanência, em muito pouco tempo nós teremos um equilíbrio nas universidades em relação a todos aqueles que disputam vagas, sejam brancos, negros, ou índios, ou pobres, ou ricos.
Termina então agora o Fique por Dentro da Lei, que hoje teve como convidado o senador Paulo Paim, ele que é do PT do Rio Grande do Sul. Senador, obrigado e tenha um bom dia.
Agradeço, bom dia, abraço a todos.
Acabamos de apresentar Fique por Dentro da Lei, uma produção da Rádio Senado. Este programa está na internet no endereço www.senado.gov.br/rádio. Você pode sugerir temas para as próximas edições do programa Fique por Dentro da Lei. Ligue para a Rádio Senado 0800-612211. 0800-612211. A ligação é gratuita.